Olá! Esse é o último episódio da série Música e Migração, uma coprodução do Instituto Moreira Salles, Universidade de Colômbia de Nova York, Observatório de Favelas da Maré e Museu Sankofa, Memória e História da Favela da Rocinha. Quando a gente começou a contar essas histórias, ainda em março de 2020, a gente não imaginava que ela seria assim. Mas, com o impacto da pandemia de Covid-19 sobre todos, especialmente os artistas, a gente decidiu contar como foi passar por isso vivendo nas favelas do Rio. Por isso, a gente recomenda que você ouça esse episódio por último mesmo, para conhecer primeiro as nossas personagens. Com vocês, as dificuldades, a força e a superação dos nossos artistas.
Na época de agosto e setembro de 2019, eu tava fazendo show em todas as semanas, cara. Eu cheguei a entrar... Entrou uma coisa na minha cabeça que eu falei, cara, já era, mano. A gente estourou, mano. Já era, mano. Acabou. Deu certo. E do nada me veio um negócio chamado pandemia. Tipo, o que que é pandemia, cara?
That COVID-19 can be characterized as a pandemic.
Eu tinha acabado de produzir um desfile de carnaval. Logo após veio a pandemia.
O Ministério da Saúde confirmou hoje o primeiro caso do novo coronavírus no Brasil.
Eu tinha alguns shows marcados e as casas de show e do restaurante onde eu trabalho sempre disse, olha, a partir de hoje vamos ter que dar um tempo porque não tem mais como trabalhar com o público. Na minha vida mesmo foi muito triste porque eu vivo de música.
O governo do estado suspendeu aulas e eventos, entre outras medidas. Tudo para conter o avanço do novo coronavírus no estado.
A minha banda estava com uma turnê em São Paulo. E aí eu lembro que a gente falou assim, cara, não vai ter jeito, a gente vai ter que cancelar a turnê de São Paulo. Até porque a gente não sabe o que está acontecendo, não sabe o que é. E aí a gente, de cara, já perdeu essa turnê em São Paulo na primeira semana, assim.
A capoeira envolve aglomeração. É, o show para turistas com a capoeira também envolvia turismo e aglomeração. Então, todo o meu trabalho, desde os meus 16 até os 20 anos, envolviam aglomeração e turismo, que era uma coisa que estava proibida.
Mas eu descobri que a pandemia ia ter um impacto muito grande na minha vida quando veio a informação de que ninguém seria demitido e justamente aí eu fui demitido. Então, eu sofri meu primeiro impacto, que foi financeiro. Eu sou a Mauri Cardoso, trabalho na cultura.
Eu sou Ivanilda, mais conhecida como Idanandão. Eu sou letrista, sou poetisa.
Meu nome completo é José Afonso Aguiar.
Nome artístico Sabiá Forrozeiro.
Canto forró pé de serra.
Eu sou Ruth Rosa, eu sou musicista já há uns 20 e poucos anos.
Meu nome é Nizaj Donaciano Fernandes Vieira Dias, músico, ator, percussionista.
Meu nome é Tainá Fernandes, conhecida com algumas pessoas da capoeira ou Pocahontas.
Bom, eu trabalhava como cuidadora de idosos na Tijuca. Tinha o meu projeto social do Instituto Barque, que eu era colaboradora. E tinha alguns projetos de músicas. Eu me vi sem poder fazer nada disso. Eu perdi renda, perdi espaço, porque não divulguei mais meu trabalho. E o projeto não pôde mais ser efetuado com as crianças. Esse projeto era com crianças na Macega, lá na Rocinha.
E aí ficou todo mundo meio tipo, e agora o que a gente faz? Porque ninguém de fato tinha um emprego fixo. A gente basicamente estava vivendo da música ali. E aí a gente falou assim, cara, a gente, independentemente do dinheiro ou não, a banda não pode morrer, né? Então a gente tem que continuar produzindo algumas coisas. E a trancos e barrancos a gente foi produzindo algumas coisas aí ao longo do caminho, mas a facada mesmo do dinheiro já entrou na primeira semana que a gente perdeu esses 4 shows em São Paulo.
A interferência foi no bolso, foi social, foi cultural e emocional também.
Quem depende do meu trabalho é minha esposa. Eu tenho uma filha que está casada, mas também, mesmo assim, a gente tem que estar sempre por perto, dando assistência, né? Depois, amigos que não tem nada de onde buscar, até hoje estão sofrendo muito. Eu ainda consegui, pelo meu conhecimento, né, consegui fazer algumas lives, assim, tipo para restaurante, que vai saber, ah, vamos fazer uma live tal dia, uma live beneficente, até para ajudar os próprios músicos mesmo. Aí se juntava e fazia. E foi por aí que a gente conseguimos sobreviver e estamos aqui, né?
A gente falou assim, cara, a gente não tem nenhuma perspectiva de nada. Então, o que a gente pode fazer é não deixar a banda morrer. Logo um pouco depois entrou o auxílio emergencial do governo federal. E aí todo mundo teve que se inscrever, né, naquele desespero, né? E aí a gente falou assim, não, vamos produzir conteúdo, nem que seja o mínimo, em casa mesmo, com uma câmera de celular ou uma câmera um pouquinho mais profissional, mas só pra gente manter a banda ali fazendo coisas na internet, até porque quem não é visto não é falado, né? Então se a gente quisesse ser chamado futuramente pra alguma coisa, a gente ia ter que estar ali. E aí a gente foi produzindo até que começou a pingar as lives.
Eu nunca tinha feito live na minha vida, a não ser brincando pelo Instagram ou pelo Facebook, algo assim, com os amigos no estúdio. Mas cantar por live em frente à câmera, como se eu estivesse gravando uma novela, às vezes, sei lá, como se eu estivesse gravando qualquer coisa, é legal também, sabe? Mas eu sinto satisfeito pela a reação do público. Você cantar e ver o público reagindo com a tua música, cantando a tua letra, é algo que também me impulsiona mais ainda para poder cantar com mais força no palco, porque às vezes eu tô cantando uma música aqui agora e a reação do público nessa música já me impulsiona para ficar mais empolgado para a próxima música, entende? E quando eu cantava para a live, em que eu cantava numa câmera e quando acabava a música, a gente não via nada, só via o cara falar próximo, eu falo, cara, eu tô num universo totalmente diferente. Eu comecei a fazer o que todo mundo tá fazendo, mano. Comecei a jogar mais vídeo na internet e fazer uns vídeos mais casuais. Comecei a fazer live com amigos em casa tocando música. E fui dando uma pelada pro TikTok mesmo. Fui dando uma pelada pro Kawaii. Joguei umas besteiras no Instagram. Porque é o que todo mundo tá fazendo. É o que tá movimentando no momento. E se eu preciso de movimento, eu acho que eu vou jogar onde dá.
Eu fiz vários shows online para amigos, para parceiros conhecidos, e recebi dois convites para fazer uma serenata para dois pacientes. E foi muito legal. Me pediram, me encomendaram uma música que não estava no meu repertório. Eu me ensaiei e fiz.
Conforme mais tempo eu tinha, né, porque com a capoeira eu não postava muita coisa, eu transformei o Instagram de forma bem natural. Eu tava postando, coloquei enquetes, as pessoas estavam interagindo muito, tava tendo muitas visualizações nos stories, e começaram a me mandar perfis de outras meninas que trabalhavam com isso aqui na Rocinha. E isso foi me inspirando, eu fui começando, indicando uma pessoa aqui, outra ali, comecei a fazer divulgações, aí começaram a aparecer propostas de parceria, tanto pra permuta quanto pra publi, e deu tudo certo. Ultimamente eu tenho trabalhado muito mais com isso.
Eu entrei em inércia, não me inspirou, não consegui, não produzi nada, fiquei em inércia. Eu acordava de manhã, tomava meu café, ia trabalhar, voltava, comia, dormia, acordava, tomava café, trabalhava, voltava, comia, dormia. Foi mecânico, foi automático, sem sabor. Foi um isolamento muito difícil.
Cara, pra me sustentar, eu comecei a pegar outros trabalhos formais. Eu trabalhei em uma das empresas aqui da Maré, que é a Clean Ambiental, que é de lixo orgânico e extraordinário. Depois eu entrei pra uma pizzaria e continuei fazendo meus bicos.
E aí logo depois eu tive que arrumar um trabalho mesmo, até por conta das contas que não pararam de chegar, né? Aí eu tive que arrumar um emprego um pouco mais fixo, aí trabalhei numa loja de quadros. Tive que começar a fazer essa ponte, né? Que eu tive que separar o tempo de eu ir para a faculdade, que continuou no EAD, fazer o meu estágio, que faz parte da formação, mais a banda e mais o trabalho. Foi uma loucura, assim, nesse meio tempo.
E além da música, eu tenho um pequeno comércio aqui dentro da Maré, na minha casa, que é uma lojinha tipo uma bomboneira, onde eu vendo biscoito, bala, sorvete, essas coisas. Não teria como abrir, porque era restrito a tudo. Então, no começo mesmo, ficou fechado. A entrada da casa mesmo e uma janela. A gente vendia pela janela, usando máscara, né, tudo direitinho. E foi por aí que a gente conseguimos sobreviver. Esse era o meu trabalho. E nesse período foi quando eu recebi o auxílio emergencial do governo. E de parte da cultura, nada. Ninguém recebeu nada. Eu não acho que foi suficiente, porque R$600 você não consegue sobreviver com R$600. Foi uma ajuda, sim. Aí tem que comprar gás, tem que comprar feijão, arroz, essas coisas, é muito difícil.
Não foi o suficiente porque entrou a inflação. Um período de crise que a gente passou, não foi o suficiente esse período, porque a inflação comeu tudo. Tudo está mais caro, tudo está mais caro, tudo está mais complicado de você obter alimento, principalmente alimento. Porque vestiário, roupa e outras coisas você consegue passar, mas alimento não, é uma necessidade diária que você tem que ter. E alimento está bastante caro.
O Bloco Ai Que Vergonha, através dos ritmistas, organizaram um coletivo chamado AIQV Solidário, onde ritmistas que tinham condições melhores ajudavam ritmistas que tinham condições vulneráveis. Com isso, a gente conseguiu reunir cestas básicas para doar e eu me tornei um desses beneficiados da cesta básica. E minha filha, da Alemanha, mandava 100 euros por mês. Foi onde eu fui conseguindo me consolidar para poder estar aqui hoje. Não fui beneficiado pelo governo, mas fui protegido e amparado por amigos e familiares.
Fiz alguns shows em alguns bares, mais aqui pro lado da Zona Norte, né? Que não pararam. Aqui dentro da Maré, principalmente, não parou. E aí eu tava fazendo alguns shows com os amigos, né? Que estavam precisando fazer um bico também, para complementar a renda. Tentando, pelo menos, tá menos errada, não sei se é esse termo, né? A gente tentava fazer as coisas direitinho, tentava sempre ir de máscara, tocava também, já voltava pra casa, não ficava por lá.
Eu admito que tem rolado pelo menos uns 3 shows com o público, porque não só eu como músico, mas as próprias organizações querem promover seus trabalhos, sabe? Tem ONGs que querem promover suas ONGs, tem empresas que querem promover suas marcas, existem milhões de pessoas aí que querem promover seu trabalho, entendeu? Então, da mesma forma que eu fico saturado como músico, os empresários, os trabalhadores também ficam saturados. Então, o dinheiro, querendo ou não, ele move tudo. Então, se a pessoa tem a dar, eu tenho a receber, porque eu tenho a dar para outra pessoa, que também tem a dar para outra pessoa, e é o que acontece, entendeu?
Eu morria de medo, acho que nem tanto por mim, mas o meu medo maior, na verdade, era de passar para minha mãe, que é uma senhora, ou para minha sobrinha, que estava grávida na época, ou a minha irmã, que estava doente. Isso me matava, mas eu não tinha o que fazer, né? Porque ou era de Covid ou era de fome, que as pessoas morrem. Então, no fim das contas, as pessoas, às vezes, preferem não morrer de Covid, né? Mas preferem arriscar pegar Covid do que não ter dinheiro para comprar nada.
Eu tive duas sensações muito ruins. Tipo, o meu primeiro foi esse, de pegar a doença e passar de novo pra minha filha, e minha filha passar pra alguém da creche, ou pra família dela, padrasto dela, pra mãe dela. E o meu segundo medo foi o fato de, suponhamos que eu faça um show durante a pandemia, e tenha um fotógrafo, e aí o fotógrafo tire foto, e quando acaba a pandemia, um empresário ou um produtor desista de me chamar pra um trabalho por conta disso. Porque a imagem é um negócio que gira, você não precisa ser famoso. É um negócio que gira. E a pandemia fez com que nós nos tornássemos extremos. E o que tiver que fazer para ganhar dinheiro, as pessoas estão fazendo.
Infelizmente, a Covid, ela não discrimina. Dificilmente alguém não perdeu um familiar, um amigo, querido. É, um dos fundadores do Bloco Cultural Ai Que Vergonha, Paulo Roberto de Santos, em março, anunciaram a Covid em 2020, em abril ele já estava sepultado. Então foi tudo muito rápido. E eu conheço muita gente, muitas pessoas me conhecem. Se eu disser para você que menos de 50 pessoas que eu conheço foram, é mentira. Foi muito mais de 50 pessoas que eu conheço entre amigos, conhecidos, colegas. Foram muitas pessoas que a gente perdeu.
E eu perdi um amigo muito próximo, um irmão de santo, para a Covid. Ele tinha 47 anos e não resistiu e entrou em óbito. Outras pessoas também próximos, que não tinha tanta afinidade minha, mas que se foram. Mas ele eu senti mais, que era o meu irmão.
Eu perdi um ontem. Perdi mais uns 4, inclusive. Acho que foram 5 ou 4. E um deles foi ontem. E teve não só parentes, como conhecidos também. Muitos, muitos. Eu não gostaria nem de falar a quantidade, mas não chega a ser menos de 10. Brasileiros e angolanos, homens e mulheres.
Aqui na minha vila, a vila onde eu moro aqui no Morro do Timbal mesmo, morreu a minha vizinha, morreu um primo meu, morreu logo no início da Covid. Um primo um pouquinho mais distante, assim, mas a minha mãe e a minha irmã são da igreja, e na igreja morreram várias pessoas. E morreu a tia do Magrão, que é o baixista da minha banda. A tia dele morreu de Covid também. Mais próxima a mim, acho que só foi o meu primo mesmo.
Perdi alguns amigos, amigo músico e algumas pessoas conhecidas, né? Não, não da família mesmo, graças a Deus, não perdi ninguém. Agora, pessoas conhecidas eu perdi sim, perdi. E é muito triste, né? Isso aí não foi bom para ninguém e esperamos que isso passe, né, rápido para a gente voltar as coisas, pelo menos, quase ao normal, né?
Com essas perdas que a gente teve durante a pandemia, esse primeiro impacto que a pandemia causou não somente na Rocinha, mas no mundo todo, aconteceu algo na Rocinha que é atípico. A Rocinha, ela é uma comunidade 24 horas, que se você acordar na madrugada e disser assim, eu quero fazer um churrasco agora, você vai chegar, você vai encontrar um mercado aberto, porque tem um açougue, você vai comprar a carne, você vai ligar para o depósito, vai comprar o gelo, você vai comprar a cerveja e vai fazer o seu churrasco. Isso mudou na Rocinha. Durante um determinado período, a Rocinha passou a ter um toque de recolher. Ruas vazias ou esvaziadas, mercados e bares fechando mais cedo, alguns de porta fechada, a liquidez da comunidade, o dinheiro que circulava diminuiu de 100 para 5%. Lojas fecharam. Pessoas ficaram desempregadas.
Antes da pandemia era um movimento, um ambiente agitado, um ambiente com muita gente, muito movimento, uma efervescência. E depois da pandemia, pessoas mais reclusas, pessoas mais em casa, pessoas receiosas, muita máscara, álcool gel sendo distribuído, muito apoio, apareceu muita gente, foi doando coisas para várias pessoas lá, foram se organizando. Foi bonito de ver que a solidariedade apareceu nesse momento na Rocinha. Essa foi a diferença.
A Rocinha, ela mudou muito em questão da pandemia, mas uma das coisas que se manteram foram sons altos, as crianças gritando, o pai chamando a atenção do filho, a gritaria das famílias. Uma das coisas que me chamou muita atenção eram os sons das motos, né, na pista. Na Rocinha, sem a pandemia, é muito barulhento, é moto pra lá, é ônibus escolar. E durante a pandemia teve um silêncio nas ruas, as pessoas não trabalhavam. Alguns serviços não eram essenciais, muitas pessoas perderam o emprego, muitos mototaxistas não se comprometiam com esse trabalho por conta do perigo, né, que tinha. Então a rua ficou muito silenciosa, de maneira que é estranha, porque é uma população muito grande, então grande parte da população estava em casa mesmo.
O que mudou na Maré, cara, durante a pandemia, é a quantidade de trabalhadores autônomos. Isso aumentou muito, muito. Pessoas vendendo bolo de pote, pessoas vendendo pulseira. Muito. Aumentou muito a quantidade de trabalhadores autônomos. E o som que mudou na Maré é o próprio som dos trabalhadores autônomos, sabe? A gente não escuta mais só o som do 30 ovos, 10 reais. A gente não escuta mais só o som da feira, sabe? A gente escuta o som de um garotinho vendendo bala, sabe? Eu antigamente via garoto vendendo bala na estrada, na pista. Hoje eu vejo o garoto vendendo bala dentro da favela. Como se a favela fosse a pista, sabe? Eu vejo garotos vendendo bala dentro da favela. Pessoas vendendo, às vezes, uma pipoca, um cigarrinho, um pirulito dentro da favela. E isso era coisas que a gente via fora. Quando você está dentro de um carro, você está dentro de um ônibus. Tem sempre aquele vendedor ambulante que entra no carro, entra no ônibus e te aborda lá com os produtos dele. Agora a gente vê isso dentro da comunidade. Então, o som desses próprios vendedores autônomos que aumentaram é o novo som da comunidade, eu acho.
E a Maré aqui é um lugar muito grande, onde tem todo tipo de música, todo tipo de movimento, né? E nesse período parou. Parou mesmo, ninguém falava outra coisa a não ser isso e muita gente dentro de casa. Porque ninguém queria sair para a rua, nem adulto, nem criança, nem ninguém. O medo era terrível.
Olha, no início mudou bastante coisa aqui na Maré. Tava todo mundo usando máscara, ficou um período meio... E eu lembro que até alguns bailes funks aqui que são promovidos aqui até também foram cancelados, inclusive por conta da Covid. Mas, não, infelizmente, a nossa realidade não nos permitiu postergar muito isso por conta justamente das pessoas precisarem abrir os seus estabelecimentos, o dono do bar precisa trabalhar... O dono do mercado, obviamente, nunca fechou, mas algumas coisas continuaram como eram antes, porque a gente não pôde ficar muito tempo, a gente não teve essa opção de ficar muito tempo com as coisas fechadas, ou enfim. Porque é até difícil você chegar para uma pessoa que trabalha de segunda a sábado, pegando 397, lotado, para ir trabalhar e falar para ela que ela não pode tomar uma cerveja no domingo, parada no bar. É o correto? Não é. Mas como é que tu vai chegar para essa pessoa e falar assim, pô, tá aglomerando? Eu falo, meu amor, eu aglomero de segunda a sábado dentro do ônibus aí. Então... Mudou nos dois primeiros meses, mas depois voltou ao normal.
Depois dessa pandemia, vai ficar para a Rocinha o valor humano. O valor da amizade, da limpeza, da higienização, do contato mais moderado, mas, sobretudo, o valor da vida. Então, acho que hoje... Eu acredito que as pessoas pensem mais em viver do que sobreviver. Muita gente hoje já pensa em ser feliz agora e não mais no futuro. Isso vai ficar de legado para a nossa comunidade, para a nossa Rocinha.
O que vai ficar na Rocinha depois da pandemia é a união. As pessoas ficaram mais unidas, mais... próximas, se aproximaram, mesmo com isolamento, eles se aproximaram mais.
Eu acho que vai ficar para a Rocinha esse som de alerta sempre de que as coisas podem piorar sim, as coisas podem ficar difíceis sim, mas que sempre tem uma válvula de escape, tem uma maneira de ponderar, de ouvir, de falar, de valorizar a cada som que a gente tem aqui na nossa comunidade, a cada talento que a gente tem, a cada pessoa próxima, que mesmo que seja uma comunidade muito grande, algumas pessoas moram perto ou não, mas a importância de sorrir, de abraçar, do contato, da aglomeração para dançar uma música, para receber algum cantor famoso aqui na comunidade, eu acho que vai ficar muito a valorização da nossa vida e a do outro também.
Não vai mudar muita coisa, porque a gente teve que se virar da forma que a gente estava se virando antes já. Não mudou, é o que eu falei, a gente mudou muito nas duas primeiras semanas, talvez no primeiro mês, com a ideia de que a gente não sabia com o que estava lidando, então a gente teve que mudar mesmo. Mas depois a gente teve que voltar pro de sempre. Aí teve que se virar para trabalhar, teve que se virar para esperar algum projeto, para a gente conseguir iniciar e fazer alguma coisa, mas aqui na Maré... Te falar bem na realidade, assim, aqui na Maré é como, infelizmente, é como se a gente não estivesse vivendo mais nada, porque a gente está vivendo da mesma forma desde o início da pandemia, que é tendo que se virar, como a gente sempre teve que se virar, né? Então...
O que vai ficar depois da pandemia é a lembrança de tudo que se passou, né? Vai ficar na nossa mente também as pessoas que ajudaram. Porque muitas pessoas ajudou um ao outro, né? Foi sofrimento para todo mundo, mas isso a gente não pode esquecer. E agora vamos retomar tudo isso e esperamos que daqui para frente as coisas melhorem.
O que eu acho que vai ficar de aprendizado para a Maré depois da pandemia é que a gente pode bem mais do que a gente acha que consegue. O ser humano em si, durante a pandemia, ele avançou 10 degraus acima, porque o cara que levantava 10 tijolos hoje levanta 100, sabe? Então, o que eu acho que vai ficar de aprendizado para a Maré é a nossa capacidade de fazer bem mais do que a gente acha que é o nosso limite.
A série Música e Imigração é uma coprodução de Instituto Moreira Salles, Universidade de Colômbia de Nova York, Observatório de Favelas da Maré e Museu Sankofa, Memória e História da Favela da Rocinha. Esse episódio teve produção e edição de Luísa Silvestrini e sonorização de Cláudio Antônio. A você, muito obrigada pela companhia e até a próxima!